Também quero, antes da palavra, dar um breve testemunho para vocês, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo e Ele continua falando. Confesso a vocês que tenho tipo um pouco de um tempo de angústia no coração em relação a uma série de coisas em relação à igreja. São coisas que são naturais dentro do ministério, são coisas que o nosso coração humano, ele fica abalado dependendo da situação. E eu tenho buscado muito de Deus em relação à direção, em relação à nossa igreja. E a primeira vez que Deus falou de uma forma clara, claro que Ele falou através da palavra, mas o meu coração ele é duro, mas Ele falou claramente, foi na quarta-feira, através do irmão Sebastião em oração. E quando o Senhor o tomou em oração, Ele começou a falar algumas coisas que eu falei, de onde vem isso? E Ele falava que a palavra de Deus, eu sei que foi de Deus, que a nossa igreja é como um carvalho, que ele demora para crescer, mas que as suas raízes estão se aprofundando e o tronco está ficando cada vez com mais vigor. Resumindo, a oração dele foi essa, foi muito mais completa que essa. E hoje pela manhã, nós tivemos a nossa escola bíblica dominical e como é de meu costume, quando eu chego em casa, eu faço uma breve revisão da palavra e dou uma deitadinha de uma hora, mais ou menos. E nessa deitada, o Senhor ele falou grandemente comigo. Fazia tempo que Deus não falava dessa forma comigo, através de sonho. E esse sonho que eu quero compartilhar com você. Eu lembro que eu estava numa ministração, eu não sei onde era, mas um rapaz que é aluno meu lá em Taguatinga, ele estava naquela sala e eu estava conversando com ele, e ele deitou num sofá, aquele sofá, tipo sofá-cama assim. Eu deitei no chão, porque um travesseiro atrás, a gente ficou conversando, e a porta na frente tinha uma porta aberta que dava para um quintal. E entrou um passarinho. E o passarinho, ele era um passarinho multicolorido. Muito lindo, nunca vi um passarinho como aquele. E aquele passarinho, ele ficou como meio morcego, assim, preso no lustre, assim, perto de mim. E eu falei assim pro meu amigo, eu falei assim, fulano, olha que passarinho lindo, mas não se move, que senão ele voa. E tem gente que não acredita, eu falei para ele assim, tem gente que não acredita em Deus, olha a perfeição desse passarinho, ele tinha muitas cores, era um passarinho muito lindo. E aquele passarinho logo depois ele voou bem para a porta, e eu fiquei contemplando ele mais um pouco, e aí ele voou de novo e pousou bem no meu ombro. E aí eu fiquei estranho, eu olhei e fiquei olhando para aquele passarinho assim no meu sonho, foi uma coisa muito clara. E o passarinho ele começou a falar basicamente as mesmas palavras que o Sebastião falou, de uma forma diferente. Deus falando para acalmar o coração. Foi uma coisa tremenda, entendeu? Foi uma experiência tremenda. E naquele momento, Deus falou por uns 5 minutos ali no meu ouvido, dando direção, falando da ação dele, mesmo que a gente não esteja contemplando. Que coisas como, por exemplo, a sua vida da Betânia, Naldinha, que a gente estava preocupado com a situação, mas que o Senhor ele estava fazendo. E logo depois eu lembro de ir para um culto, e a gente já estava na nossa igreja realmente, ali eu contava para vocês. Isso fecha o meu sonho de uma forma real. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus ele continua falando. Ele continua se manifestando através de sonhos, através da forma que Ele assim o desejar. E assim também foi comigo e também é com você. Amém, queridos?
Amém.
Glórias a Deus por isso.
Aleluia.
Semana passada, em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Sem a Luz de Cristo há divisão. Um quarto sem luz é um convite para um acidente. Se você tentar caminhar num quarto escuro, o que vai sofrer primeiro é o seu dedinho do pé, que vai topar em algum móvel. Ler sem luz é impossível. Como deve ser difícil viver em trevas? Eu fico, às vezes, imaginando uma pessoa que ela não vê, que não enxerga, uma pessoa cega. E eu fico imaginando quão difícil deve ser uma vida desta. Sejam elas trevas físicas ou espirituais, a falta de luz se constitui um enorme problema. E no que se refere à luz espiritual, as consequências, elas são eternas. Eternas. O versículo da semana passada foi João capítulo 10, 19 a 21, foi o que nós meditamos na semana passada. Essas palavras provocaram nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o escutais? Mas outros diziam, Essas não são palavras de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Neste episódio que nós finalizamos na semana passada, um mesmo grupo de pessoas que teve a mesma informação agora se encontra em disputa. É interessante. As pessoas ouvem as mesmas coisas e elas têm reações diferentes. Essa situação, por mais comum que seja entre os homens, é algo bastante desagradável quando há uma divisão. Porque, na verdade, o que nós queremos é que as pessoas nos ouçam e assinem embaixo do que nós falamos ou o que nós pensamos. As pessoas não gostam de disputa. Elas gostam de ser aceitas. Então, se eu falo algo que é ruim para o seu coração, você fica incomodado, como é também comigo em relação a você, em relação ao Senhor. Uns ouvem, outros não. Uns entendem, outros não. Um trata o cristianismo de uma forma pura e o outro distorce. O cristianismo, ele é assim. As pessoas, elas são assim. As pessoas, elas têm uma tendência pecaminosa. E se não for a ação do Espírito Santo, as pessoas distorcem o Evangelho. E nós vivemos um tempo de apostasia tremendo, que talvez caia muito bem no texto que o irmão Paulo leu e outras cartas de Apocalipse, em que o amor das pessoas elas vão se esfriando e as pessoas elas vão querendo adaptar o Evangelho na sua própria vida. E isso não é possível. Não é possível você pegar uma forma do Evangelho e você querer que ela se adapte a você. Ela não vai fazer isso. Falava hoje pela manhã, em especial no primeiro período, uma palavra muito dura. Porque as pessoas elas acham que Deus depende de nós ou que Deus é dependente das nossas ações e não é assim que funciona. Ele tem planos pré-determinados aos quais nós, sem sermos robôs, nós somos levados a cumprir os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Como saber o caminho certo? É a grande dúvida nossa. Foi uma dúvida que permeou o meu coração essa semana. Como saber que nós estamos fazendo certo? O irmão Paulo está lá construindo a igreja. Eu imagino que não uma nem duas vezes ele deve parar e falar assim, será que eu estou fazendo certo? Mas não, Paulo. Será que eu avancei demais? Será que eu deveria ter avançado mais? São coisas que o nosso coração, ele brota. É como você deixar um alimento fora da geladeira. Depois de algum tempo, ele gera mofo. Quando teve a pequena inundação aí no nosso porão embaixo, as madeiras, em especial uma porta de madeira que a gente sempre coloca quando a gente faz os nossos encontros, ela estava a parte de baixo toda verde. Por quê? Porque assim é o meu coração e o seu coração. Se você deixar, ele embolora. Como saber o caminho certo? Infelizmente, eu gostaria de ter. Olha, no final do culto, você pega esse papelzinho aqui, que é uma receita. Se você seguir esses passos, entendeu? Tá tudo certo, mas não tem. Não tem. Nossa vida como cristão é uma vida de dependência todo dia, toda hora, todo momento. Não tem como você se desvincular de Deus. Não, isso eu já sei fazer e agora eu vou tocar o meu barco. Não, não é. É toda a situação é aos pés do Senhor. Esse sentimento dentro do nosso coração de dúvida, por mais que pareça uma coisa pecaminosa, ela é extremamente saudável. Porque quando você se sente incomodado, o que acontece é que você continua se movimentando. Quando você acha que está tudo certo, o que você faz? Senta. Senta. Eu sento e fico contemplando. E tem uma música que não é da minha época, mas mais antiga, que fala assim que a pessoa sentou lá e viu a banda passar. Não é, nós não somos pessoas talhadas para esperar que a banda passe. Nós temos que tocar os instrumentos. Foi aquilo que o Sebastião falou. Nós temos que entender que cada um tem aptidões especiais para estar nesse lugar. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você tem uma aptidão. A igreja nada mais é do que um lugar onde há treinamento, para que as pessoas elas possam colocar em prática os dons que o Senhor deu para que você os cumpra. Que nós possamos perseverar em buscar a vontade do Senhor dia após dia. A palavra de Deus desta noite, ela tem como título Guardados em Cristo, abre aspas, eu não coloquei, eternamente, fecha aspas. Nós somos guardados em Cristo para sempre. Não há nada que possa mudar essa situação. nem o teu coração, nem as suas decisões, nem os seus pensamentos, nada. Porque não depende de você, depende de Deus, depende do Jesus Cristo. Não depende de mim, depende dele. Então, eu e você somos guardados em Cristo eternamente. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós vamos ler o verso 22 em diante. Nós finalizamos a primeira parte do Evangelho de João, capítulo 10, na semana passada. E agora nós vamos passar para a segunda parte, que trata da festa da dedicação. Vou falar um pouco do que é essa festa. Evangelho de João, capítulo 10, verso 22 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vo-lo disse, não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Guardados em Cristo eternamente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua palavra. Te somos gratos, Pai, porque o Senhor se revela de uma forma tremenda através das Escrituras. E nós podemos ser alimentados. Nós podemos ser, Pai querido, acalentados no nosso coração. E nós pedimos mais uma vez nesta noite que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe com um recado santo aos nossos corações. Que o nosso espírito seja um espírito ligado ao teu Espírito Santo. Que nós possamos nos despojar, como o presbítero Sebastião falou no início. Que nós possamos abrir os nossos corações e nos apresentar perante o Senhor de uma forma desnuda, para que o Senhor possa falar conosco. Me capacita, Pai, eu te peço, a ser um instrumento da tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Festa da dedicação. Que festa é essa? Essa festa, para os tempos de Jesus, era uma festa relativamente nova. É uma festa que começou aproximadamente 167 anos antes de Cristo. Nova. Para a festa judaica, nova. As festas, na sua grande maioria, se não na totalidade, elas remontavam da época de Moisés. Eram festas que eram apeladas a Êxodo, a Páscoa. E essa festa, ela aparece em 167 anos depois de Cristo. Antes de Cristo, perdão. É uma festa que ela nasce a partir da alegria do povo judeu, que alguns anos antes tiveram Jerusalém, o templo, invadido por um rei sírio chamado Antíoco Epifanes. E aquele homem invadiu Jerusalém, entrou no templo, desmontou o templo ao do Senhor e montou um altar pagão dentro do templo do Senhor. E aquele povo sírio oprimiu os judeus de tal forma que você ter uma porção das Escrituras era um crime de morte, como algo que hoje acontece se você for pego no Irã, se for pego na Coreia do Norte, com uma Escritura ou com uma parte das Escrituras, você é condenado à morte. É um crime contra o Estado, e naquela época também acontecia isso. As pessoas, elas começaram a guerrear contra esse exército sírio, começaram a clamar a Deus, e Deus foi fortificando o exército israelense, o judeu, não era israelense ainda, era judeu, e aí aquele povo foi ficando forte, 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 até que culmina numa revolução chamada Revolução dos Macabeus, que é algo que, se você entrar numa Bíblia católica, você vai encontrar. Aquele livro não é maldito, é um livro histórico, que não é inspirado por Deus, mas conta a história daquele povo judeu que lutou pela sua libertação. E um líder chamado Judas Macabeu, ele foi o líder daquele povo e eles conseguiram reconquistar a cidade, reconquistar o templo. E quando eles despojaram o templo de toda aquela sujeira, eles falaram, vamos fazer uma festa porque o Senhor nos abençoou. E por 8 dias, aqueles homens e mulheres comemoraram a restauração do templo. A partir daí, o que aconteceu foi, se decidiu, vamos fazer todo ano essa festa de dedicação. E nos dias de Jesus também não era diferente. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. Verso 23, Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Era inverno. Não é um inverno como o nosso. É um inverno forte. E o que acontece é que Jesus, ele olha para aquelas pessoas e decide pregar a palavra não de uma forma aberta, lá num templo aberto. Ele não podia pregar dentro do templo nem dentro das sinagogas porque ele era perseguido. E ele escolhe aquele pórtico de Salomão, que era um lugar que era mais cômodo e confortável para as pessoas não sofrerem tanto com o vento e com as forças da natureza. Uma coisa importante também nesse versículo, que é algo que você observa em muitos textos bíblicos, é que os escritores da Bíblia, eles sinalizam quando aconteceu, para a coisa não ficar no espaço. Então, ele fala que aconteceu na festa da dedicação, é uma sinalização. Falou que era no inverno, ele deu um período específico, para que se você fosse buscar, você iria encontrar essa festa neste tempo. Ele não falou em ano, ele não falou em governo de rei, porque não havia necessidade. Em outras passagens é explicado, inclusive, o ano em que ocorreu. Se quiser colocar a cadeira do lado dele, pode colocar, tá? João 10, 24. Os judeus, então, o rodearam e lhe disseram, até quando nos manterás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Talvez você esteja pensando que eles estavam loucos para adorar a Cristo. E estavam querendo que Cristo falasse assim, olha, fala que você é Jesus Cristo, mas não é isso não. Entenda que toda vez que você encontrar em especial no Evangelho de João a palavra os judeus, não está falando do povo em geral, está falando dos inimigos de Cristo. Então, os judeus aí são aqueles mesmos que contenderam com ele no templo, brigaram com ele por causa da mulher samaritana, da cura do cego, da cura... Todo esse povo que contende com Jesus são chamados de os judeus. Nesse contexto, a partir desta informação que eu te dei, quando você ouve até quando nos manterá em suspense, o pensamento ele muda um pouco. Porque não são pessoas que estão desejosas de adorar a Deus, são pessoas que estão querendo matá-lo. Então, leia esse versículo da seguinte maneira. Até quando você vai nos irritar? Até quando você vai continuar com esse discurso e não fala abertamente que você é o Messias? O ser humano sempre tem dupla intenção. Aqueles homens tinham dupla intenção no coração. É algo que Tiago fala, cuidado com o coração, com ânimo dobre. Ou com dupla intenção, ou dupla motivação. Nós temos que entender que a nossa motivação ela tem que ser única, que é glorificar e exaltar ao Senhor. Aqueles homens não tinham isso. As pessoas que nos rodeiam não têm isso. Você não tem isso. Eu não tenho. Nós temos um coração que ele é dúbio. É um coração que age de um jeito, mas com uma outra intenção. É o nosso coração pecaminoso falando. Só é diferente quando o Espírito Santo age nas nossas vidas, o que não foi no caso destes homens. Eles como que forçam a declaração aberta de que Jesus era o Cristo, de forma pública entre os seus oponentes, algo que não havia ocorrido ainda, que só tinha ocorrido numa situação singular em particular, que foi junto da mulher samaritana. João 4, 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Fora essa referência, Jesus ele não fala de forma aberta, porque não era chegada a hora.
Glória a Deus.
Eles perguntam abertamente, mas na verdade o que eles querem ouvir é o que o coração deles anseia. Quantas vezes você vai a Deus... Pede que Deus o oriente. E quando Deus fala ao seu coração, simplesmente você fecha ele, porque Deus falou algo que você não quer ouvir. Entendeu? Isso é natural. Nós vamos com o nosso coração piedoso na presença do Senhor, levantamos as mãos aos céus em reverência, e quando Deus fala, você olha e fala, está amarrado, não quero ouvir isso. Essa é a ação do ser humano. Ele só quer ouvir o que lhe é agradável. Imagina o irmão Paulo numa situação como essa de hoje. A obra, eu fui com o irmão Cláudio na semana passada, tá? Se você tiver desejo de ir lá para conhecer, o irmão Paulo, ele vai te receber com muita alegria, ele de ano, como sempre faz. E imagina se hoje o Deus, ele olha para você e fala assim, Paulo, para tudo. Que doído, né? Que doído. Nós temos que entender que Deus, ele pode fazer isso. E era algo que passava no meu coração nessa semana. Porque o meu coração, ele é humano. O teu coração, ele é humano. Entenda que você não tem que ter um coração firme, 100%. Ah, se meu coração oscilar, eu vou para o inferno. Até hoje pela manhã é isso. Há pessoas que têm a certeza da salvação de uma forma inabalável. E vão ser salvas. Mas também há pessoas que vão vacilar a vida inteira. E também vão ser salvas. Porque a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente.
Aleluia.
Não há medição entre o grão de mostarda e o grão de abacate. Não há isso, gente. Isso aí é coisa minha e sua. Ah, então, ó, a Esther, ela é mais espiritual que eu. Olha, o irmão Cláudio, ele ora mais que eu. Não, isso é coisa humana. Deus não tem isso. Para ele, se você tiver uma fé pequena ou uma fé grande, é suficiente. Porque a palavra de Deus não coloca em empecilho. Ele fala, se você crer e você for batizado, será salvo. Ó, se você crê na medida tão, não tem isso. O ser humano, ele quer ouvir apenas o que ele deseja. Mas Deus, ele fala para nós o que é necessário. João 10:25. Jesus lhes respondeu: já vou-lhe disse, não credes. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Pastor, agora você me confundiu. Porque se você falou que Jesus não tinha falado abertamente, como é que Jesus está falando agora, já bolo disse? Não esquenta a cabeça. Todo mundo teve filho, todo mundo foi criança. O que importa? Tá bom. Provavelmente porque ela quis algo, entendeu? Que Felipe e Helena não quiseram entregar. E como ela é pecadora como eu e você, a manifestação dela é essa. Tá? Você provavelmente deveria querer dar um choro desse quando eu falo algumas coisas, mas como você é adulto, você se retém. Ela não. Amém? Jesus lhes respondeu: já vou-lhe disse, não credes. As obras que faço em nome do meu Pai me dão testemunho de mim. Quando Jesus disse, eu já lhes disse, ele não está se referindo a uma declaração explícita. Se ele tivesse falado aquilo abertamente, eles o teriam entendido mal, porque as noções dele de Messias não têm nada a ver com sofrimento. A noção deles de Messias é uma noção de um rei poderoso, no estilo de Salomão, no estilo de Davi, que pega a espada e tchau, tchau, tchau. Jesus Cristo não é assim. Se ele tivesse tentado falar aberto e publicamente sobre a necessidade de sofrimento, ele teria sido desprezado. Hoje, na escola dominical, a irmã Maria dos Reis, ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim: eu fico ouvindo o que você fala, pastor Paulo, e eu fico imaginando, eu chegando para alguém que não conhece o Evangelho, eu falando essas coisas, e a pessoa vai olhar para mim e falar assim, você está louca? Porque é isso que o ser humano pensa. Vai irritar a menina de novo, hein? Não vai irritar ela de novo. As pessoas, elas consideram o sofrimento coisa de tolo. Será que é só a gente que pensa assim? Será que as pessoas que andavam perto de Cristo não pensavam de maneira semelhante? Quando Jesus Cristo, ele se revela falando do sofrimento que ele havia de passar, apóstolo Pedro tem essa reação, Mateus 16:22. E Pedro chamando-o à parte, imagina a cena. Jesus Cristo, ele abre o coração dele, fala da luta, da dificuldade, do mistério da redenção. Ele expõe sobre a morte dele que haveria de vir, e Pedro olha para ele Lembra o Didi, dos Trapalhões, que ele jogava a caneta e falava assim, ó, um negócio aqui, como é que ele falava lá? Ele jogava... Hã? Caiu um negócio aqui, ele falava, aí a pessoa baixava, ele falava, foi isso que Pedro fez. E Pedro, chamando à parte, começou a fazer o quê? Reprová-lo. Ele reprovou o autor da vida. Ele reprovou aquele pela qual todas as coisas foram criadas. Inclusive ele. Você imagina você reprovando Deus? Foi o que ele fez. Começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus Cristo fala, vai acontecer. E Pedro fala, não vai te acontecer. É mais ou menos a minha relação minha com Deus, sua com Deus. Deus fala, o caminho é esse. E você fala, não, o meu caminho é o que eu quero. Deus, você está errado. Não é o que você está pensando. O cristão diz, o Jesus diz para o cristão que nós temos que amá-lo sobre todas as coisas. E aí ele fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E as pessoas olham para as pessoas que não conhecem Jesus e falam o quê? Jesus te ama. E não explica o que é esse amor. Porque Jesus Cristo ama a pessoa, esse amor é um amor de sacrifício. E a pessoa, ela acha que o amor que nós estamos falando para ela é um amor como o nosso humano. Ah, eu vou comprar um celular novo para você, eu vou comprar um carro para você, eu vou dar um presente, vou dar um tapinha nas costas. Não é esse amor com o qual Jesus nos ama. Não é esse amor que é requisitado por mim e por você em relação ao próximo. E as pessoas entram nas igrejas, ouvem as mensagens e falam, isso aí não está acontecendo na verdade. O que foram falar, o que foi falado para mim é uma mentira. Porém, todo o seu ministério, palavras e obras apontavam para esse sentido, sofrimento e entrega. Ministério cristão tem a ver com sofrimento e entrega. Algo que quando apresentado às pessoas de hoje também parece loucura. Além das palavras de Jesus Cristo, ele realiza muitas obras em nome do Pai. Ele tem uma dupla atestação, tanto através das palavras como através do procedimento. Algo que não faz diferença nenhuma para aqueles homens, porque o coração deles está endurecido. João 10, 26 e 27. Jesus Cristo ele vai explicar por quê. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus retoma o tema de João capítulo 10, de 1 a 21, falando sobre o bom pastor. Eles nunca escutaram a voz de Deus, por isso que não escutam a Jesus. João 5, 37. O Pai que me enviou é esse mesmo que tem me dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Por que que nós não ouvimos a Cristo? Porque nós não conseguimos ouvir a Deus. Coração duro. Eles não respondem ao chamado de Jesus, porque eles não respondem ao chamado do Pai. João 6, 45, que diz, está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, aprendido, esse vem a mim. E aqueles que não vêm do Pai, não ouvem e não aprendem. Também não conhecem a Deus e não podem reconhecer as suas obras. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Como que você vai reconhecer a Deus em espírito se você não reconhece Deus na natureza? Se você não reconhece Deus nos livramentos na sua vida dia após dia, após dia, após dia. Nas situações que permeiam a sua vivência. O que eles na verdade são, aqueles judeus? Lá de João 10, 22. Quem são esses judeus? Eles são, na verdade, ladrões e bandidos que exploram o povo. João 10, 8 e 10. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantas vezes, como esses judeus, nós nos comportamos como bestas selvagens? besta selvagem. Besta porque é sem nenhum tipo de controle. Por que que a gente age dessa maneira? Como os judeus agiram? Situações, elas são claras na minha vida e na sua vida, e mesmo assim você luta contra ela, sabendo que está errado. Os que não negam a Cristo, os que negam a Cristo, inutilmente tentam lançar sobre Deus a culpa de sua selvageria, porque ela faz parte da sua própria natureza. Você vai contra Deus, contra as ordenanças de Deus, e quando a coisa dá errado, em vez de você falar, eu fiz, você põe a culpa em quem? Transferência de culpa. O homem adora fazer isso. A coisa mais fácil que tem para um ser humano é falar, a culpa não é minha, a culpa é sua. A culpa é sua, a culpa é sua, não é minha. Nós temos que agir como servos. Se nós tomarmos uma decisão contrária a Deus, assuma. E como Paulo ou Sebastião falou, se arrependa, Paulo, se arrependa. Vá à cruz e fala, eu agi de maneira errada. Senhor, me perdoa, para que possa ser restabelecida essa união entre você e o Pai. João 10, 28 e 29. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém tem o poder de arrancar alguma coisa da mão do Pai. A partir do momento em que você disse, sim, Jesus, eu creio, a partir do momento em que você foi selado pelo Espírito Santo de uma forma real, isso não tem volta. Não é algo que você pode abrir mão. Falava hoje pela manhã, moda das mulheres agora. Meu corpo, minhas regras. Que lindo, né? Então eu tenho direito a me matar, eu tenho direito a abortar, eu tenho direito a fazer o que eu quiser, porque eu mando no meu corpo. Quem disse isso? E a gente vê o número de depressivos crescendo, por falta de confiança e suficiência em Deus. O mal do século. O tempo em que Deus falou que o coração de muitos se esfriaria, estão realmente se esfriando, e cada vez mais as pessoas elas vão ficar dependentes de remédios como Ritalina, Rivotril e outros. Se Deus assim o permitir, amanhã eu vou falar para um grupo de jovens lá no prédio da Cláudia, em que eu levantei um dado em que se consumia algo em torno de 100 caixas por ano de um remédio como Rivotril. Hoje se fala em 20 milhões. Por que isso? Num espaço de 5 anos, 7 anos. Por que isso? Por que as pessoas elas estão tão desesperadas? Falta de comunhão com Deus. Excluo problemas neurológicos, excluo problemas biológicos. O que vem na mente é problema de comunhão com o Senhor. Eu não estou sendo simplista. O meio é dificuldade. A sua dificuldade, ela está apoiada sobre uma coisa chamada desconfiança do porvir. O que vai acontecer comigo se tal coisa acontecer? O que vai acontecer se, por exemplo, depois que a igreja do irmão Paulo estiver linda e maravilhosa e abrir as portas, ninguém for lá? Eu duvido que esse pensamento não passe no coração dele. Eu duvido. Se não passou, vai passar. Plantei agora. Porque é normal nosso. Nós temos essa dúvida do porvir. Mas o Senhor, ele diz que aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém tem o poder, e usa uma palavra forte, arrancar coisa alguma da mão do Pai. Não tem como.
Glória a Deus.
Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque se dependesse de você, se dependesse de mim, a gente estava perdido. Mas não depende, depende dele. O prêmio da perseverança, então, é apresentado por Cristo. É interessante o discurso de Cristo. Cristo bate a sopa. Porque é assim que a gente tem que fazer. A gente exorta e traz a esperança. Exorta e traz a esperança. Se eu ficar só falando que você é miserável, que você não presta, que você vai morrer, você vai começar a definhar, vai ficar que nem aquelas ameixas. Vai murchando. Tem que haver esperança, que é o que o apóstolo, que é o que Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele está trazendo a esperança. Primeira, prêmio da segurança. O dom de Jesus aos que seguem o novo nascimento pelo Espírito. Quando você diz sim, Jesus, você é selado pelo Espírito Santo.
Aleluia.
João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse nascimento é obra de Deus. É Ele que te sela. Não é eu que te selo. Eu posso até executar um batismo para você, mas não vai ser eu que vou selar você. Quando nós somos selados pelo Senhor, nós também recebemos a capacidade de sermos feitos filhos de Deus. Nós não decidimos ser filhos de Deus. Nós não lutamos para ser filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, disseram sim. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus. Esse prêmio, ele não é temporal. Ele não tem vencimento e validade. Ele é eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Aleluia.
Aleluia. Quando você diz sim, você é selado pelo Espírito. Quando você diz sim, você passa a fazer parte da família de Deus. Quando você diz sim, você tem uma vida eterna. E é um prêmio que não pode ter tirado. Eu lembro que... Não quero trazer isso à memória, não quero traumático para a Gabi. Mas quando roubaram o celular dela, ela ficou invocada. Atendi essa menina e a menina estava brava, entendeu? Os homens podem tirar o celular, mas não podem tirar a tua salvação. Não há possibilidade. Não há possibilidade de alguém falar algo tão sério, tão forte. Você que tem o selo, você que é feito filho de Deus, você que já recebeu a eternidade, não tem uma maneira do cara ir lá e, ó, upa, roubar. Senhor, pastor, mas lá fala para a gente vigiar, fala para a gente perseverar. É a sua responsabilidade. É a minha responsabilidade. Mas não é algo que vai fazer com que o poder de Deus seja cancelado, porque isso não é possível. Romanos 8, 38 e 39, eu gosto demais desse versículo. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os demônios de alta hierarquia, os principados, nem as coisas do presente, plano do Collor, aumento da passagem do metrô, sei lá, qualquer coisa. Nem o presente, nem o porvir. Será que eu vou ter sustento? Será que eu vou ter cuidado na minha vida eterna? Nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem autoridade, nem o Lula, nem Dilma, nem Temer, nem ninguém. Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele fala, vou excluir homens, vou excluir anjos, demônios, se tiver alguma outra criatura. Nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É algo eterno. Como tudo que Jesus faz, entretanto, mesmo essa ação de preservação, ela é uma ação dependente do Pai. Nós somos dependentes de Deus. Tudo que Jesus faz, ele é nada mais, nada menos do que a concretização da vontade do Pai. Se isso não for suficiente, ele diz que seremos seguramente guardados por esse mesmo poder, poder que não pode ser cancelado. Essa é uma passagem maravilhosa, por meio do qual somos ensinados que a salvação de todos os filhos não é comparável, ou melhor, ela é comparável à grandeza do nosso Deus. Se o nosso Deus ele pudesse ser destruído, a palavra dele também é. Se o nosso Deus ele pudesse ser medido, se o nosso Deus ele pudesse ser contido, também a sua salvação, a minha salvação, ela pode ser arrebatada. Como isso não é possível, nós somos salvos eternamente. É verdade que vivemos cercados por adversários poderosos. Cada um tem um adversário. Cada um tem. Eu não tenho como medir o seu adversário em relação ao meu. Não tem como. Mas eles são. Existem. E a todo instante nós somos levados à morte. Mas aquele que guarda tudo em que depositamos nas suas mãos, ele é maior e poderoso do que qualquer coisa. dentro desse raciocínio, não tem nenhum inimigo que possa se levantar na sua vida que possa ser maior do que Deus. Não há possibilidade. Nem enfermidade, nem remédio trocado, nem diagnóstico de médico, nem homem dizendo vai acabar, vai morrer, não vai continuar. Deus fala, a última palavra é minha. Parece aqueles discussões de tribunal. O juiz, o advogado de defesa briga, o promotor ataca, testemunhas gritam. No final, o juiz ele fala, a decisão é essa. Mas eu não concordo. Está aqui, ó. No caso do Supremo Tribunal Federal, tem recursos. Com Deus, não tem recursos. Ele determinou e é assim que é. Para finalizar, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. E por isso, isso o quê? Falava hoje pela manhã. E por isso, apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está passando por sofrimento, por causa dos sofrimentos, da perda, da perseguição. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Talvez se você depositar um dinheiro na poupança, pode ser que apareça uma ministra aí, ó, pega. Mas esse depósito que é colocado nas mãos do Senhor vai estar lá e vai ser guardado até aquele dia. Em resumo, a nossa salvação ela é infalível, porque ela está nas mãos de Deus. Pois a nossa fé é fraca, e nós somos inclinados a vacilar. Deus, porém, que nos tomou sob sua proteção, é suficiente e poderoso para dissipar com apenas um sopro qualquer inimigo que esteja te incomodando. No tempo dele, sim, mas isso é uma verdade. E aí eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero pedir que Deus ele possa colocar no teu coração certeza, segurança. Senhor Jesus, domingo após domingo ouvimos a tua palavra. Domingo após domingo, Pai, somos confrontados por ela. E domingo após domingo, nos apresentamos a ti como incrédulos. Nosso coração duvida do teu poder e da tua ação. O nosso coração, ele contempla os teus milagres e as tuas maravilhas e mesmo assim, nós duvidamos. É meio que até ridículo, Pai, as nossas decisões perante a entrega do seu Filho amado, ao qual nós declaramos crer. Como que nós podemos declarar que nós cremos que o Senhor entregou o seu bem mais precioso, o seu Filho querido e amado Jesus Cristo, e nós achamos que não vai ter dinheiro para pagar uma conta da Caesb? Será que a nossa fé é medida em reais? Medida em centenas de reais, milhares de reais? Será que a nossa fé é medida em grau de enfermidade, em dificuldades familiares ou realmente nós cremos? A verdade, Pai, é que a nossa fé ela é reputada como uma fé como grão de mostarda, ao qual nós precisamos que o Senhor a faça crescer. Somente o Teu Espírito Santo tem esta capacidade de nos convencer que nós estamos errados, convencer a depositarmos, como o apóstolo Paulo, depositar nossa vida e as nossas situações nas Tuas mãos, porque Tu és fiel e justo para guardar o nosso depósito, como o Senhor guardou de todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, guardar aquele depósito até aquele dia, Pai. Fortalece, Pai, fortalece-nos na nossa incredulidade. É o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus.
Amém.
Glórias ao Senhor.